e você está sintonizado na Rádio Imaculada. E este é o programa A Voz da Diocese. E agora aquele momento em que vamos falar com a Márcia Lacal e ela vai nos falar sobre saúde, fé, ciência, religião e os tempos atuais desta pandemia do Covid-19. Boa noite, Márcia.
Boa noite, ouvintes da Rádio Milícia da Imaculada, programa Voz da Diocese. Meu nome é Márcia Kauner, sou psicanalista clínica, pesquisadora em psicobiofísica e neurociência cognitiva. E hoje quero conversar com você sobre saúde e fé. Parece curioso, né, um assunto sobre saúde e fé. Algumas pessoas veem uma distância muito grande entre a ciência e a religião. Acham que são totalmente separadas e independentes. Mas esta crise mundial na saúde, causada pelo novo coronavírus, fez a todos nós refletirmos muito mais sobre saúde e fé. A ciência e a religião são dois modos de entender a realidade. Elas não são necessariamente opostas, são capacidades complementares de olhar a vida. São caminhos para responder e tentar explicar a questão, por exemplo, do porquê nós existimos, por que as coisas existem. A ciência, ela trabalha o como, já a religião trabalha os porquês. A ciência nos ajuda muito a pensar e a fé nos ajuda muito a viver melhor. Vocês sabem que pesquisas apontam evidências de indivíduos com uma maior vivência religiosa e espiritual que têm uma maior capacidade de lidar com o estresse emocional, uma melhor saúde mental, assim, de forma geral, e em situações de doenças cooperam mais com o tratamento. Práticas como oração e meditação vem se tornando cada vez mais alvo de estudos de pesquisadores da área da saúde, que investigam em vários países os efeitos da fé sobre o organismo humano. A fé, ela norteia o sentido para a vida, ela ajuda a viver melhor, com mais esperança e com atitudes mais positivas. E a religiosidade, ela tem o seu lugar no cérebro. Tem uma disciplina científica que estuda esses processos cognitivos e padrões de atividades no cérebro. É conhecida como neuroteologia ou bioteologia, neurociência da religião ou neurociência espiritual. Enfim, a fé ela é muito estudada e a cura pela fé é possível quando as experiências religiosas propiciam integração do corpo, da mente e do espírito. Este é um conceito que coincide nos estudos da neurociência, que tenta compreender como que a mente pode interferir nos mecanismos do sistema nervoso, do sistema endócrino e sistema imune. E nesta crise da saúde, pela qual todos nós estamos passando, abre possibilidades para exercitarmos a fé com mais afinco. A fé atua em conjunto com a razão e a emoção. E este é um momento precioso para ir às fontes da fé. Hoje, todos nós somos convidados a redescobrir a verdadeira natureza da religião, que é fazer um vínculo, recriar um vínculo com o divino, com o sagrado e com a gente mesmo, proporcionando o autoconhecimento. E autoconhecimento é libertador. Através do autoconhecimento, a gente pode exercitar a tolerância, a paciência, paciência que faz parte da cultura da paz, a ciência da paz, não é? Precisamos ter a sensibilidade e compreender que o outro sou eu. Veja que interessante, o outro sou eu. Fica muito claro para todos nós que o que está acontecendo neste momento nos faz perceber que tudo que acontece do outro lado do mundo nos atinge e vice-versa. Essa crise da saúde nos lembra que todos respiramos o mesmo ar. Também ficou muito claro que a vitória é possível quando há união. Se existe vontade, existe um caminho. Então, construir uma cultura de paz é um processo incessante. A palavra fé vem do latim fides, que é fiar-se, ter confiança. Essa pandemia do coronavírus desorientou muitas pessoas em todo o mundo, especialmente em relação àquilo que elas acreditam e pensam que podem confiar. Por isso, é necessário trazer a luz natural da razão e lembrar que a fé está presente em todos os momentos. A Bíblia mesmo nos mostra que assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Precisamos agir. E como podemos professar a nossa fé com demonstrações práticas no dia a dia? Nós devemos mudar a maneira de ser e pensar o mundo. Se nós não nos respeitarmos e colaborarmos uns com os outros, não haverá equilíbrio. O momento é de compreender, respeitar e se reconectar. O amor a Deus está exatamente em usar a luz da razão. Hoje, ser generoso é manter-se distante. Ser responsável é lavar as mãos muitas vezes ao dia. Demonstrar afeto pelas pessoas que você mais ama de uma forma diferente, ficando longe. Olha que interessante. O amor e respeito ao próximo está exatamente em evitar aglomerações. Então, respeitar a quarentena é um ato de amor. Recentemente, o Papa Francisco concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, onde ele disse: "Não desperdicem esses dias difíceis." Olha que interessante, não desperdicem esses dias difíceis. Quando o repórter o questionou, perguntando como se podem viver esses dias para que não sejam desperdiçados, então o Santo Padre respondeu: "Nesses dias difíceis, podemos redescobrir aqueles pequenos gestos concretos de proximidade com as pessoas que nós convivemos. Um carinho aos nossos avós, um carinho constante nos nossos filhos, o respeito pelo outro, as pessoas que amamos. São gestos importantes e decisivos. Se soubermos viver assim esses dias, então eles não serão desperdiçados. Nós todos precisamos reencontrar a concretude das pequenas coisas", disse o Papa. "Das pequenas atenções em relação aos que estão próximos, aos familiares, aos amigos, e entender que nas pequenas coisas existe o nosso tesouro. Existem gestos mínimos que as pessoas se perdem no anonimato da vida cotidiana. Gestos de ternura, de afeto, de compaixão, que, no entanto, são decisivos e importantes. Por exemplo, um prato quentinho de comida, um carinho, um telefonema, são gestos familiares de atenção aos detalhes do dia a dia que fazem a vida ter um sentido e que exista comunhão e comunicação entre nós." O que nós vemos hoje é que existe uma comunicação virtual. Ao invés, nessa situação, devemos descobrir uma nova proximidade, uma relação concreta, feita de atenção e paciência. Muitas vezes, as famílias fazem as refeições juntas em casa em um grande silêncio, porque os pais olham a televisão e os filhos ficam no celular. Parecem um grupo de monges isolados uns dos outros. Ali não há comunicação. Ao passo que escutar o que o outro fala é importante para que se compreendam as necessidades do outro, as dificuldades, os desejos. Há uma linguagem feita de gestos concretos que deve ser salvaguardada. Na minha opinião, diz o Papa, a dor desses dias deve-se à falta desta concretude, destes gestos nas famílias. Eu, durante as minhas terapias, né, nas sessões de terapia, eu faço hoje atendimento online, já fazia antes da pandemia, e eu ouço de alguns pacientes uma queixa muito comum. Todos falam sobre solidão. As pessoas já se sentiam muito sozinhas antes do isolamento social. E eu percebo a solidão que essas pessoas têm, mesmo quando elas estão no meio da sua família, né? No seu lar, com todo mundo ali, mas cada um muito sozinho. E precisa ser mudado isso. A gente precisa ter um olhar diferente para essa situação. Ao mesmo tempo, algumas dessas pessoas, elas são tão ativas e se sentem com a necessidade de auxiliar o seu semelhante, né? O seu próximo. Vejo pessoas preocupadas em oferecer o seu melhor neste momento. Muitas pessoas têm se mobilizado através das igrejas mesmo, proporcionando um auxílio emergencial para aquelas pessoas que precisam tanto. E isso faz toda a diferença. Agir com solidariedade, exercitar a prática da caridade, deve ser uma constante. Agora, esse gesto solidário e de caridade, ele também deve ser feito às pessoas bem próximas. E bem próximas são aquelas que moram com a gente, aquelas que convivem conosco na mesma casa. A harmonia entre os familiares, pais, filhos, casais é necessária, é urgente. O mundo precisa do nosso melhor. E a primeira sociedade que nós conhecemos é a nossa família. É exatamente ali que precisamos exercitar todo o nosso aprendizado. A tecnologia veio mesmo para nos ajudar. Hoje é possível ver e falar com alguém que está muito distante geograficamente. A tecnologia trouxe, sim, praticidade. Mas preste atenção, o prático nem sempre é o certo. É apenas o prático. A comunicação facilitada também gera uma falta de comunicação. A comunicação tem que ser inclusiva e deve começar na nossa casa, no nosso lar. Ajudar o nosso próximo é uma obrigação nossa. Então, todos esses gestos de solidariedade são maravilhosos e devem continuar. Por isso, nós devemos perceber que bem próximo de nós também precisam ser ajudadas algumas pessoas. Mas a gente não percebe, exatamente porque está muito próximo, muitas vezes dormindo no quarto ao lado. É alguém da nossa própria casa. Sabe aquele momento que você está na sala assistindo TV com a família toda? E aí você levanta, vai até a cozinha para pegar um copo d'água e então, neste momento, você deve perguntar: eu vou beber água, alguém quer que eu traga um copo? Ou então, eu vou fazer um sanduíche, alguém me acompanha? Isso acontece em alguns lares, mas não em todos. Nós já temos comprovações científicas que praticar atos de generosidade traz felicidade e bem-estar. Existe uma alteração no campo magnético. A sua casa passa a ter uma energia e harmonia de equilíbrio porque o seu campo magnético foi alterado. Isso é ciência. Agora imagina se mais pessoas na sua casa, através da generosidade e da gratidão, conseguirem mudar esse ambiente, trazendo imenso bem-estar. Aí isso acontece também na casa do seu vizinho e também na casa do outro vizinho. E, de repente, a rua onde você mora se transforma, se renova. Quando você perceber seu bairro, sua cidade, seu país, o seu planeta está modificado, exercendo exatamente o que Jesus nos ensinou. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu te pergunto, Como é que você está fazendo a sua parte? Muitas vezes o próximo é tão próximo que você não percebe. E é tão próximo que é você mesmo. E aí eu te pergunto novamente, como você está cuidando de você? Sabe, nesses momentos de tantas incertezas, é comum, é natural, que em vários momentos a gente precise também de muito cuidado, de uma palavra de conforto, de um acolhimento. Então, além de nós sermos generosos, solidários, precisamos também ser humildes e reconhecer que este acolhimento, que nós precisamos também deste olhar, e por isso a gente precisa deixar o outro perceber e permitir que ele nos ajude. Isso é humildade. Tem dias que nós estamos muito fortes, outros nem tanto, e tudo bem. É assim mesmo. Olha os ensinamentos de Jesus aí sendo colocados em prática no nosso dia a dia. Primeiro a caridade, o amor ao próximo, a mim mesmo, a generosidade, a gratidão, a humildade. Estamos todos vivendo a mesma experiência. Eu preciso me permitir, eu preciso me acolher, acreditar, confiar e ter fé. A fé é o ato mais nobre do homem, é um dom gratuito, assim também como a solidariedade e a empatia. A ciência nos faz entender isso, o como e a religião o porquê. Respeitar o saber científico nos permite compreender os nossos comportamentos, como nós funcionamos e também qual a cura para todas as doenças que nos acercam. Unirmos neste momento em comunhão, respeitando o nosso semelhante, ficando longe de quem amamos, nos mantendo temporariamente em distanciamento social, nos acolhendo também, nos permitindo, nos aceitando uns dias fortes, outros dias mais sensíveis. É isso tudo conectado com muito amor, com orações, tendo fé de que tudo vai passar o mais breve possível e ainda incluindo os cuidados informados pela OMS, como uso de máscaras, lavar as mãos muitas vezes, usar o álcool gel e principalmente ficando em casa o maior tempo possível. Isso tudo é amor, é compaixão. Eu quero terminar com mais uma frase do Papa Francisco, essa é bem recente. Ele disse assim: a força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade. Eu quero agradecer com muito carinho a Sandra de Paula por esse convite que ela me fez, também ao diretor Genivaldo Inácio e a todos vocês ouvintes que ficaram comigo neste bate-papo. Meu muito obrigada. Vocês podem me encontrar no Instagram por Marcela Kauner e neste momento eu estou com atendimentos online e assim que possível, quando tudo estiver bem novamente, eu voltarei com cursos, cursos presenciais, palestras, vivências, workshop e eu posso ir até a sua cidade, até a sua empresa, até a sua escola, falar sobre saúde e espiritualidade, passeando aí pelos universos da filosofia, da neurociência, da inteligência emocional, inteligência espiritual e muitos conteúdos sobre autoconhecimento. Aproveitem os dias com sabedoria, paz, coragem e muita, muita fé. Obrigada.
Obrigado, Márcia, pela sua participação neste nosso programa Voz da Diocese e esperamos dentro em breve ter você novamente abordando mais alguns outros temas relacionados à saúde, ciência, fé, religião e estes tempos de pandemia aqui neste nosso programa.